Legalis Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas. E, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legalis Veritas.
Olá, eu sou Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu e meu amigo Virgílio Viana temos o prazer em receber o Dr. Valfrido Ward, que é sócio fundador da Ward Advogados e possui notória expertise em disputas societárias e mercado de capitais. Ele tem LLM pela New York University School of Law, é doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP e também bacharel em Filosofia pela mesma universidade. Ele foi pesquisador bolsista do Max Planck Institute. É presidente do Instituto de Reforma das Relações entre Estado e Empresa, IREE. Além disso, é membro do Instituto de Direito Societário Aplicado, IDSA, da Associação Brasileira de Jurimetria, ABJ, do Corpo de Árbitros da CIESP-FIESP e membro do Comitê de Regulamentação da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, ABVCAP. É coautor do anteprojeto de lei número 4.303, de 2012, conhecido como Regime Especial das Sociedades Anônimas Simplificadas. Também, coautor do Plano de Ação para o Salvamento do Projeto Nacional de Infraestrutura. É autor de mais de uma dezena de livros técnicos e se destacam dois, a obra Direito Societário Aplicado e o best-seller O Espetáculo da Corrupção. Só pelo currículo, acho que todos já conseguem ver quanto o Dr. Valfrido é qualificado, por isso com certeza será uma conversa muito engrandecedora e agradeço novamente sua presença, doutor, seja muito bem-vindo novamente.
Prazer muito grande, Iago, Virgílio, falar para vocês, para os seus fãs, os fãs desse podcast, é uma honra muito grande, suas ordens, estou à disposição, estou um livro aberto, perguntem, suas ordens.
Doutor, então, para começar, a sua obra, muito interessante, O Espetáculo da Corrupção, ela se relaciona também com direito societário, se relaciona com empresas, mas também se relaciona muito com direito penal. Acredito que esteja mais próximo do direito penal, que não é tanto sua especialidade, ao que me parece. Eu queria saber o que o levou a ter um interesse em pesquisar e desenvolver esse livro.
Muito bom, Iago. Veja, desde final de 2014, eu pude observar que, se nós não tomássemos os devidos cuidados, diante da situação de denúncia de corrupção sistêmica, que envolvia as principais empresas de um dos pilares da economia brasileira, nós íamos ter um problema muito grave no Brasil. E não apenas um problema econômico, um problema político, porque isso levaria à demonização da política, uma vez que essas empresas tinham ligação direta com o financiamento da política no Brasil. E, ao deflagrar um grave problema político, nós teríamos, então, um problema social, um esgarçamento do tecido social com a polarização que nós, eventualmente, vimos acontecer no Brasil a partir de 2015, crescentemente nos anos subsequentes, que levaram à eleição do presidente Jair Bolsonaro e que desaguaram na oposição de Lula a Bolsonaro na eleição que se avizinha agora, neste ano de 2022. E, antevendo isso, eu escrevi primeiro um livro, em 2015, chamado Projeto de Salvamento do Plano Nacional de Infraestrutura, que era um livro que dizia o seguinte: olha, a Lava Jato vai quebrar as empreiteiras e, quebrando as empreiteiras, nós vamos quebrar, acabar, pulverizar o mercado de infraestrutura, que é um dos pilares da economia do Brasil. E, para evitar isso, nós temos que tomar uma série de providências providências essas apresentadas no livro. Bom, isso, evidentemente, essas providências não foram tomadas e nós quebramos o mercado de infraestrutura. Em 2018, entre os turnos da eleição, eu publiquei pela Editora Lei um espetáculo da corrupção que denunciava o modo irresponsável como nós combatimos a corrupção no bojo da Operação Lava Jato. E mostrava que, tecnicamente, aquele combate, esse combate da Operação Lava Jato, era um combate que não poderia desaguar, senão em consequências tão adversas, que seriam mais adversas ou mais prejudiciais do que a própria corrupção que pretendia, o que o combate pretendia aniquilar. É isso.
Tem um artigo também, seu, muito interessante, chamado Como a Lava Jato, por meio do combate à corrupção, destruiu empresas, empregos e economia, que o senhor vai relatando exatamente isso. E como o senhor enxerga que poderia ter sido combatida a corrupção sem que tivéssemos esses malefícios?
Vamos lá. Primeira coisa, no campo econômico, né, a lição número um é distinguir empresa de empresário. Ou, se preferir, empresa de controlador, administrador de empresa, empregado e preposto de empresa. Essa distinção é fundamental. Nós não podemos punir, ou para punir, pessoas físicas, destruir empresas. Em segundo ponto, nós temos de entender quais são os quatro pilares básicos do combate à corrupção. Em primeiro lugar, é entender o que é corrupção. Ter um conceito objetivo e não pessoalizado, não subjetivo, não fulanizado de corrupção. Explico. Caixa 2 é corrupção ou não é? Doação de campanha de caixa 2 é corrupção ou não é corrupção? Bom, se não for corrupção, 90% do que se viu na Operação Lava Jato não é corrupção. Isso dito, como vazou na Operação Spoofing, pelos próprios procuradores da Força-Tarefa. Em primeiro lugar, nós temos que definir o que é corrupção. Não podemos definir casuisticamente. Aqui tem corrupção, ali não tem corrupção, porque eu não gosto do Virgílio, tem corrupção. Gosto do Iago, o que ele fez não é corrupção. Então, nós não sabemos no Brasil direito o que é corrupção. Primeiro pilar. Segundo pilar, nós temos que ter mecanismos de detecção da corrupção. E, de fato, as leis de organização criminosa e a lei de anticorrupção trouxeram mecanismos. A delação premiada e o acordo de leniência são técnicas de coleta de prova. Agora, quando você permite o acoplamento entre delação premiada e prisão cautelar prolongada, não precisa ser criminalista para entender que isso faz com que alguém fale o que quer e o que não quer. O cara está preso 6 meses, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, quando chegou a ficar preso, ele vai falar o que perguntarem a ele. O que quer que queiram saber dele. E aí, a técnica de coleta de prova não busca a verdade material, busca uma verdade formal que está compassada com o interesse do acusador, que já não é mais o interesse de descobrir a verdade, mas é o interesse de acusar e de punir de maneira abstrata, independentemente da verdade. Em terceiro lugar, nós precisamos, de fato, ter mecanismos de concreção da legislação anticorrupção. Ou seja, temos que acabar com a impunidade. Agora, nós não podemos acabar com a impunidade a qualquer preço. Nós não podemos acabar com a impunidade fazendo uma interpretação enviesada, como fizemos, uma interpretação rota, como fizemos, por algum tempo, do princípio da presunção de não culpabilidade e da eficácia das decisões, da sentença condenatória e, em relação ao momento da prisão. Nós tivemos, esse foi um debate, não debate, que aconteceu no Brasil. Né? Não, nós quisemos mudar isso, temos que ir ao parlamento, com a maioria do parlamento, para mudar isso. Em quarto lugar, nós precisamos ter uma solução de continuidade para empresas. E é de onde eu comecei, ou seja, distinguir empresa de empresário. Nós não podemos destruir as empresas. Nenhum país do mundo, diante de problema de corrupção, destrói suas empresas. Ao contrário. Países preservam suas empresas, depuram suas empresas daquele ambiente de corrupção. E o que nós fizemos no Brasil? Nós destruímos As empresas envolvidas na Lava Jato, com raras e honrosas exceções, estão destruídas, destroçadas. E com isso nós diminuímos o produto interno bruto. Mas não é que nós diminuímos em 2014, 2015, 2016, nós diminuímos por muito tempo. Nós diminuímos a competitividade do país. O país exportava serviços de construção pesada, não exporta mais. Nós diminuímos drasticamente os postos de emprego. Nós diminuímos a capacidade de arrecadação do Estado. Nós destruímos o conteúdo nacional, trabalhamos contra o interesse brasileiro. E o que é pior, nós criamos um ambiente de difícil recuperação. Por quê? Porque nós tínhamos uma regulação, e ainda temos uma regulação frouxa e irracional do acordo de leniência. Se você quiser celebrar acordo de leniência, bom, se for um banco e ao mesmo tempo uma companhia aberta, tiver um problema concorrencial, tem que ir no CAD, tem que ir na CVM, tem que ir no Bacen, tem que ir na CGU, tem que ir no Ministério Público, tem que ir falar com o Papa. Nesse meio tempo, a crise cadastral que você se sujeita diante de uma acusação de corrupção te impede de captar dinheiro, de executar contrato e por diante. Você quebra, como aconteceu no Brasil. Enfim, foi isso que eu denunciei no espetáculo da corrupção. Eu não fiz proselitismo político, eu não me alinhei a interesses de políticos ou de partidos. Eu quis apresentar, na condição de operador do direito, quais eram os problemas daquele modo de combate à corrupção. E por que que eu podia fazer isso e fiz de uma maneira razoavelmente coerente? Porque o conjunto de coisas que eu sei por conta da posição que eu ocupo no sistema jurídico, como advogado, advogado de empresa, um especialista em litígio empresarial, com muito contato com a realidade criminal, com muito contato com o direito econômico, direito societário, com direito da infraestrutura, direito administrativo, me permitia opinar sobre aquele tema da forma como eu opinei. É isso.
Doutor Valfrido, ainda sobre a proteção das empresas, que o senhor tanto cita e descreve muito bem a necessidade na sua obra, a operação spoofing pôde evidenciar que houveram diversos indícios de influência e interesse estadunidense na Operação Lava Jato, através de diversas conversas e outros indícios divulgados. Na sua visão, existem mecanismos capazes de impedir tais intervenções, possíveis intervenções que teriam ocorrido?
Vamos lá. A primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte. Muito antes da Operação Spoofing, no espetáculo da corrupção, eu disse uma coisa mais ou menos óbvia, que a legislação anticorrupção que os Estados Unidos exportaram para o mundo a partir dos anos 70, com a promulgação do FCPA e com a sua difusão, sobretudo no âmbito da OCDE, tinha a finalidade de instrumentalizar uma guerra comercial. Ou seja, os anos 1970, 1977 especificamente, o Senado americano debatia se devia ou não permitir a dedução da base de cálculo do imposto de renda das empresas nos Estados Unidos, o que se gastava com propina em governo de agentes políticos, de agentes públicos dos países estrangeiros onde as empresas americanas tinham negócio. Chegaram à conclusão que aquilo seria uma imoralidade, que tinha que usar uma outra tática de longo prazo, que era criar uma legislação que impedisse que a corrupção fosse um fator concorrencial preponderante nesses países onde os Estados Unidos estabeleciam negócio. E aí criaram o FCPA, que vale não para os Estados Unidos, mas vale para fora dos Estados Unidos. E, por fim, conseguiram difundir isso para todo mundo. Ou seja, países do mundo que queiram ter negócio com os Estados Unidos, com empresas americanas, ou com empresas que façam negócio com empresas americanas, precisam observar o FCPA. O Brasil internalizou, por meio das leis de 2013, muito da lógica do FCPA. Mas fez isso sem ter uma legislação racional do financiamento de campanha do lobby pré e pós-eleitoral. E aí, obviamente, tem uma legislação que diga o que é certo e o que é errado em matéria de lobby, tudo vira crime, potencialmente crime. E é por isso que não precisa ser nenhum araponga para saber que essa legislação de exportação, esse produto de integridade para exportação que os americanos criaram em 1977, tem uma finalidade de guerra comercial. A Operação Spoofing demonstrou que, de fato, os americanos atuaram fortemente em apoio à força-tarefa. Alguns entenderão que fizeram de maneira legítima, outros entenderão que fizeram de maneira ilegítima. O fato é que o Brasil é absolutamente indefeso diante disso. É indefeso por vários motivos. Primeiro, porque no Brasil, se você é meu oponente, para te destruir, se você é meu oponente político, para te destruir, eu topo fazer aliança com inimigos do Brasil, oponentes do Brasil, desde que isso sirva para te destruir. Isso é um problema. É um problema. Nós vimos isso inúmeras vezes na história do Brasil. Segundo problema é que nós não temos um sistema de inteligência no Brasil minimamente estruturado, capaz de defender o Brasil. E isso por vários motivos. Vários motivos sobre os quais nós podemos discutir em outro momento. Em terceiro lugar, porque nós não temos uma legislação de financiamento de campanha e uma legislação de lobbying minimamente racionais. E aí envolve financiamento da política direta ou indiretamente. Ou seja, se você for aos Estados Unidos, você tem três grandes peças legislativas que regulam o lobby. O Lobbying Act, que diz respeito à atividade dos lobistas nos Estados Unidos e à transparência que se submetem, às regras a que se submetem e aí por diante. Ou seja, todo aquele profissional cuja finalidade é fazer pressão sobre os governos para beneficiar interesses privados. O segundo, o Gift Act, que diz respeito a doações de campanha, ou, perdão, doações ou presentes feitos a agentes públicos americanos. E, em terceiro lugar, um pedaço da Lei de Segurança Nacional americana que diz respeito à participação de governos estrangeiros e empresas estrangeiras no mercado do lobby. Ou seja, toda vez que um governo estrangeiro ou uma empresa estrangeira contrata um lobista nos Estados Unidos, o nível de transparência é muito maior. Ou seja, os Estados Unidos querem saber o que é que os países estrangeiros querem influenciar o governo americano, o legislador americano, os agentes públicos americanos. É natural. E nós não temos nada disso no Brasil. Nada disso está organizado. Nada disso está organizado no Brasil. Temos nada. Nós estamos na pré-história de uma legislação racional do lobby, do financiamento de campanha e da influência da sociedade civil e de governos estrangeiros sobre o Brasil.
Bom, ótimo. Doutor Valfrido, agora aproveitando que seu tempo é curto também, nós queríamos falar sobre outro assunto, que foi sua participação.
Fala mais uma coisa sobre isso que ele colocou. E depois você já muda em assunto, que a gente já vai encaminhando para o encerramento. Mas, doutor Valfrido, uma coisa que o senhor citou agora, mas estudando um pouco mais também sobre seus artigos, né? Eu sempre vejo isso, o senhor comentando muito sobre a importância do lobbying, e acho que o senhor consegue transmitir isso muito bem. E eu acho que essa questão do lobby se relaciona com a questão do Caixa 2 que o senhor citou anteriormente, né? É um lobby ali na Lava Jato, praticamente pré-eleitoral, que depois de pós a eleição, as empreiteiras queriam cobrar de alguma forma.
Veja só, num regime de produção capitalista, em um país de dimensões continentais, não vai haver política sem custo. É caro fazer política no Brasil. Precisa pagar viagem, avião, reunião, almoço, roupa, fazer projeto, contratar assessoria, contratar marketing, contratar agora com a política na internet, nas redes sociais, especialistas em rede, impulsionamento, e aí por diante. É caro. Não dá para fazer campanha pública sem dinheiro. E nós não podemos achar que ninguém vai financiar isso aqui. Então, o dinheiro do contribuinte tem que ser pouco, não pode ser muito. Bom, se nós acharmos que só o fundo partidário e o fundo eleitoral vão financiar, como determinou a DIN 4650, ou seja, fundo eleitoral, fundo partidário, pessoa física e não mais pessoa jurídica de direito privado. Empresa não pode mexer nessa. Se nós acharmos que isso vai bastar, nós vamos permitir que as organizações criminosas financiem a polícia como tem que financiar. Estão financiando. Nós temos que ter, ao contrário, uma legislação, no meu modo de ver, mais laxista, sob o ponto de vista de financiamento de companhia. Não sem regulação, limitando, não permitindo que uma empresa financie a campanha de todos os deputados, todos os senadores. Não é isso. Ou que uma associação faça. Mas é melhor que a iniciativa privada faça do que o crime organizado. E mais, é melhor que faça sob regra e sob limites do que se fizer de maneira desregrada. Por quê? Porque é mais importante para o eleitor saber quem financia e por que financia. Eu sei que o Iago e o Virgílio são financiados pela indústria do tabaco. Se eu sou um opositor ao tabaco, eu não vou votar neles. É óbvio. Essa informação tem que estar transparente. Lá no portal de transparência tem que estar dizendo lá, o Virgílio Viana Oliveira é financiado pela empresa X de, que fabrica cigarro. Se eu não gosto de cigarro, se eu sou contra cigarro, se eu sou favorável ao banimento de cigarro, mesmo com a perda de todos os postos de trabalho, com a cobrança de toneladas de reais de impostos, eu sou favorável a eu não vou votar nele, é meu direito. Agora, o lobby faz parte da democracia. Não existe democracia sem lobby. É direito de todo cidadão, de toda organização empresarial, de toda associação, de toda coletividade, de buscar representação no parlamento, de interagir e fazer pressão sobre agentes públicos. Faz parte. Agora, isso precisa ser organizado. É isso o ponto.
E eu acho que é algo que também demonstra como a corrupção é extremamente ampla no Brasil. Foi um julgado que eu vi do STJ colocando que funcionários da limpeza praticaram corrupção por terem deixado imigrantes ingressarem no Brasil. Ou seja, nem era competência dos funcionários da limpeza e eles teriam praticado corrupção.
Eu não li esse troço, mas eu não li essa decisão, mas, enfim, coisas absurdas acontecem no mundo todo e no Brasil em particular. Mas eu estou curioso para saber qual que é a pergunta do Virgílio, que queria mudar de assunto.
Então, tem muitas ainda, mas eu vou tentar fazer as que eu considero mais importantes pelo tempo aqui. Uhum. Doutor Alfredo, assim, você criou e propôs um novo regime jurídico para as empresas brasileiras que foram as sociedades anônimas simplificadas, né? E eu queria entender de que forma tal regime é importante na realidade empresarial do Brasil e saber se existem experiências internacionais semelhantes, onde o senhor teria buscado inspiração, né?
Não, veja só, o Brasil foi o último país, um dos últimos países do mundo a adotar uma disciplina jurídica de sociedade híbrida, sociedade institucional e contratual, ou seja, uma sociedade de capitais, mas com a plasticidade da sociedade de pessoas. E em 2012, quando eu fiz o projeto, eu e o Rodrigo Castro fizemos o projeto, o anteprojeto da Lei de Sociedade Anônima Simplificada, o que nós queríamos é trazer para o Brasil essa facilidade de manejo e barateamento do manejo de uma sociedade anônima, com a capacidade de financiamento, os instrumentos de financiamento de uma sociedade anônima e, ao mesmo tempo, diminuindo os custos de gestão, com um diretor só, sem a necessidade de publicar demonstração financeira e, bom, enfim, os documentos do artigo 134 da Lei de Sociedades Anônimas no jornal, que não faz mais sentido nenhum no século XXI. E isso demorou anos para ser, enfim, integrado ao ordenamento jurídico brasileiro e o foi quando da criação do marco legal das startups. Tem lá uma parte da lei das startups que diz respeito à sociedade anônima simplificada, não vale apenas para as startups, para qualquer sociedade anônima, e que, de fato, trouxe para dentro do ordenamento boa parte daquilo que nós sugerimos em 2012. É isso.
Com certeza. E o Valfrido, muito se fala sobre uma reforma política no Brasil. diante de tantas arbitrariedades como a gente tem conversado até agora. Você acredita que tal reforma solucionaria os significativos problemas que nós temos com a política hoje? E, além disso, diante de tantos abusos também cometidos pelo Poder Judiciário, sobretudo na ato, e que sempre existiram, mas que ganharam notoriedade nos últimos anos. Você acredita que uma reforma no sistema jurídico também tem a mesma importância, ou até mais, ou é até mais urgente do que uma reforma política?
Olha, veja, nós precisamos de uma reforma no sistema de justiça no Brasil, né? Agora, uma reforma no sistema de justiça no Brasil parte de uma reforma no sistema político. Nós não vamos ter transparência sobre o modo como o parlamento funciona, sobre os interesses que gravitam em torno do parlamento brasileiro, ou dos parlamentos, né? Estadual, federal, estadual, municipal, sem uma reforma drástica no sistema de política no Brasil, que atribua ao eleitor elementos necessários, ou seja, indispensáveis para o exercício da sua vontade nas urnas. Nós não vamos ter uma democracia minimamente disciplinada. Eu não chego a dizer que nós não teremos uma democracia, porque eu acho que isso é bobagem. Acho que nós vivemos em democracia. E todos os problemas que nós estamos experimentando no Brasil decorrem da democracia. São intercorrências da democracia, sobretudo de uma democracia mal disciplinada como há no Brasil. Enfim, tem uma reforma no sistema no sistema político brasileiro, que é o coração da disciplina jurídica de um Estado democrático de direito. Nós não vamos ter uma reforma minimamente eficaz no sistema de justiça, que é fundamental para que nós persigamos o projeto constitucional. Todos aqueles planos contemplados no projeto constitucional, de termos uma sociedade justa, equânime, que proveja direitos sociais e direitos fundamentais, que leve à concreção de direitos fundamentais, nada disso será factível se nós não tivermos, de um lado, uma reforma política que nos permita eleger gente mais próxima do interesse do povo e, em seguida, uma reforma do sistema de justiça que nos permita criar instituições moldadas ao interesse do povo, não ao interesse de alguns poucos, como há no Brasil.
Doutor, agora, para finalizar, a última pergunta que eu gostaria de te fazer é sobre quais recomendações o senhor daria para estudantes. Nós vemos aqui o senhor realmente como um exemplo de advogado que atua tanto em prol da democracia como isso dentro da advocacia, para proteção de empresas, para proteção dos direitos. Então, de fato, o senhor é um exemplo, até com a criação do IREE, criando projetos de lei. Como que o senhor daria dicas para os estudantes poderem...
Olha, eu acho que o primeiro conselho é estudar. Ler bons livros, se emporcalhar de cultura, não só jurídica. Eu aprendi com o meu orientador de doutoramento, o professor Fábio Comparato, que um advogado pode até não ser bom advogado, mas ele tem que ter uma cultura mínima. Mínimo de cultura ele tem que ter. Se ele já tiver um mínimo de cultura, já vai se destacar dos demais. E eu vejo muitos jovens advogados mais preocupados com aprender o realpolitik da advocacia do que efetivamente em estudar. Então, estudar é o requisito número um. Depois, aprender a sua profissão. Se você vai ser juiz, ser um bom juiz, aprender a sua profissão. Se você vai ser advogado, ser um bom advogado. Se você vai ser promotor, ser um bom promotor. E aí por diante, em cada uma das áreas e das funções, dos papéis dentro do sistema jurídico. Em terceiro lugar, jamais esquecer que você é um ator político. Mas que você deve tentar evitar misturar a sua atividade profissional com a sua atividade cidadã. Então, eu procuro fazer essa distinção todos os dias da minha vida. Uma coisa é o Valfrido Vart, eu não estou aqui falando de mim na terceira pessoa, uma coisa sou eu, como advogado, defendendo os interesses dos meus clientes, pensando como advogado em ganhar as brigas em que eu me meto como advogado. A outra coisa é o presidente do IRI. Outra coisa é o Valfrido, que está lá pensando em fazer coisas boas para o Brasil e lucubrando coisas boas para o Brasil. Isso, as coisas não podem ser misturadas em nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Quando o promotor é promotor político, quando o juiz é juiz político, quando o advogado é advogado político, não funciona. Promotor tem que ser promotor e cumprir a lei. E não perseguir esse ou aquele razão das suas preferências. O juiz tem que julgar à luz da lei, dos fatos. Advogado tem que ganhar a causa para o seu cliente dentro da lei. Agora, tem direito de militância política? Tem. No limite de cada função tem uma regulação. No limite da regulação, tem direito à militância política, à cidadania, tem direito. Né? E eu procuro fazer política, no meu caso, eu procuro fazer política de maneira apartidária e de maneira plural, dialogando com todos os atores da política brasileira. Todos, sem exceção. É isso. Esse é meu conselho.
Agradecemos muito, doutor Valfrido. A participação foi ótima, sabemos que o tempo corrido. Esperamos que em breve possamos te receber novamente aqui para continuar com tantas perguntas que ainda temos.
Vai ser um prazer para mim também. Já foi um prazer enorme hoje. E espero que a gente possa se ver novamente, conversar sobre esses e outros temas. Gostei muito. Obrigado e um abraço a vocês dois e aos fãs de vocês.
Muito obrigado.
Um abraço.
Tchau, doutor.
Tchau, obrigado.